Tuga ou Nada. Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
Olá, bem-vindos a todos à nossa emissão Tuga ou Nada. Hoje estamos na companhia do Ricardo.
Olá, Bárbara.
Olá, Ricardo. Com a Ana Sofia.
Olá.
Olá, tudo bem?
Sim, tudo. E convosco?
Sim, tudo bem, obrigada. E com o Christophe.
Olá, toda a gente. Tudo bem?
Tudo e contigo?
Sim, sim.
Hoje vamos falar então de desporto com o Ricardo, de conselhos de férias com a Ana Sofia e teremos uma crónica musical com o Christophe, certo?
Sim.
E iremos falar então no fim da nossa emissão das saídas e manifestações que haverá em junho e julho aqui nos arredores, aqui nos arredores e no Vale. Para bem começar, vamos já ouvir um título de Ian Cooper com o título Rusty.
Vacantly stood with his glazed eyes looking down.
Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
See it in your eyes, 'cause they never tell me lies.
every time. I'm just trying to get you high. Fading off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love.
Acabamos de ouvir I Feel It Coming, The Weeknd e Daft Punk. E vamos passar já à crónica desportiva com o nosso colega Ricardo.
Ora, boa tarde a todos. Portanto, estamos a chegar ao final dos principais campeonatos europeus. No ano mais um em que Portugal esteve muito bem, basta recordar que Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrão, o Real Madrid acabaram de sagrar novamente campeões europeus de clubes, ganharam a Liga dos Campeões. Ronaldo, mais uma vez a brilhar, a marcar 2 golos na final, ser o melhor marcador da prova, a bater mais recordes. Temos José Mourinho, que ganhou a Liga Europa com o Manchester United. Temos o Leonardo Jardim, tivemos a oportunidade de falar dele aqui algumas vezes, que se sagrou campeão de França com o Mónaco. Também tinha chegado às meias finais da Liga dos Campeões, portanto, Portugal mais uma vez em grande nesses campeonatos europeus, nos maiores campeonatos. Parabéns aos nossos representantes, jogadores, treinadores, de facto. E quando falamos de treinadores, atenção, José Mourinho, Leonardo Jardim e outros grandes nomes do futebol português que estão a treinar em grandes clubes, têm toda uma equipa técnica, muitas vezes parte deles portugueses, adjuntos, preparadores físicos, que trabalham na sombra e que são essenciais, portanto, na equipa técnica. O sucesso é de todos. Portanto, José Mourinho, por alguma razão, sempre que muda de clube, quer levar parte da equipa técnica que trabalha com ele há anos, adjuntos, o treinador dos guarda-redes, penso que é o Silvino, a antiga glória nacional de guarda-redes, e, portanto, parabéns a eles todos. Se é verdade que acabaram os principais campeonatos da Europa, europeus, não desanimem os amantes de futebol, porque o futebol não vai parar agora no verão. Portanto, vou-vos deixar algumas datas importantes, a começar pela Taça das Confederações, a 10ª edição. Será a primeira participação de Portugal nesta prova, que reúne os campeões europeus, neste caso Portugal, o campeão do mundo em título, a Alemanha, campeão asiático, campeão sul-americano, que é o Chile, o campeão em título, que bateu a Argentina na última taça sul-americana, o campeão da América do Norte, Centro e Caraíbas, que é o México, da Oceania, que é a Nova Zelândia. Portanto, reúne os campeões em título de todo o mundo numa prova internacional. Esta é a 10ª edição, a primeira em que Portugal participa, e portanto, dar-vos as datas para acompanharem. Portugal estreia-se a 18 de junho frente ao México, segue-se a 21 a anfitriã, que é a Rússia, naquele que poderá ser o jogo mais complicado da nossa seleção na fase de grupos. Recordar o histórico: Portugal nunca ganhou à Rússia fora, portanto na qualidade de equipa visitante, e nunca marcou nenhum golo na Rússia, contra a Rússia.
Mas portanto, Portugal também nunca ganhou europeu, eu acho que por enquanto
é verdade.
Este ano Portugal ganha tudo.
Eu também acho que sim, foi cobrar do Enguiço e agora vamos ganhar tudo. E portanto, porque esta Taça das Confederações decorrerá na Rússia, sendo um teste da organização para o Mundial de 2018, que será na Rússia. Portanto, esta é uma espécie de uma repetição de uma organização assim, teste, para ver se tudo corre bem em termos de segurança, de logística. E o último jogo do grupo Portugal será a 24 de junho contra a Nova Zelândia. À partida será o jogo mais fácil, contra uma seleção que já participou 4 vezes na prova e terminou sempre no último lugar. Portanto, à partida, mas nunca fiando. Dizer-vos que se Portugal, se decorrer tudo bem nesta fase de grupos, as meias finais disputam-se a 28 e 29 de junho e a grande final será no dia 2 de julho. Esperamos que com Portugal, não é? Seria ótimo. Também no mês de junho, entre 16 e 30 de junho, disputar-se-á a fase final do Europeu de Sub-21, com Portugal a ser este ano um dos grandes favoritos da prova. Isto pelo histórico, ultimamente nas camadas jovens Portugal tem tido grandes resultados. No último Europeu de Sub-21 chegámos à final, perdemos nos penaltis contra a Suécia, mas este ano, mais do que nunca, esta equipa fez uma fase de apuramento muito boa, sem conhecer o sabor da derrota, e vai ter reforços de pesos para esta fase final. Vai ter nomes que já jogam em grandes clubes nacionais e europeus e que inclusivamente já foram chamados à seleção A, como o Cancelo, o Rubén Neves, o Ricardo Horta, e principalmente a grande estrela da equipa será o Renato Sanches.
Espera aí, quer dizer que o Renato Sanches não vai estar com a equipa A?
Não, tens toda a razão. Portanto, Renato Sanches, que foi uma das estrelas da companhia no Euro, na altura ainda com 18 anos, não foi desta vez convocado por Fernando Santos. Se por um lado muitos criticaram esta opção, porque de facto os adeptos adoram o carismático Renato Sanches, que é novo, que é um jogador cheio de energia e de alento, e que
nos trouxe a taça.
Sim, que contribuiu também, de facto foi um jogador, na minha opinião, que veio alterar, que se recordam, não começou nos primeiros jogos. Fernando Santos decide apostar nele em determinado momento e ele trouxe uma energia nova, muito positiva para a seleção, e foi um dos grandes obreiros da nossa vitória em França. Agora, também temos que ver uma coisa: Fernando Santos é um selecionador e um treinador com muita experiência e que nos deu o nosso primeiro grande título internacional, e eu acredito que ele, para ter tomado esta decisão, tem as suas razões. Algumas são evidentes. Quando foi da convocatória para a França, Renato Sanches vinha de uma época fantástica ao serviço do Benfica, era titular, estava cheio de confiança. Este ano foi um bocadinho diferente, porque ele transferiu-se para o Bayern Munique, numa equipa enorme e com estrelas. Por exemplo, na posição dele tem um nome que é o Xabi Alonso, talvez é um dos melhores da história naquela posição. Portanto, a verdade é que o Renato não tem jogado muito este ano, tem entrado por vezes no final do jogo. Portanto, em termos de confiança e de ritmo, não estará nas mesmas condições que o ano passado. Em simultâneo, temos um jogador que em Portugal, na mesma posição, fez uma época excelente ao serviço do Benfica, que é o Pizzi, e que portanto não estava no Euro, e que Fernando Santos decidiu desta vez convocá-lo. E, portanto, quando entram uns, irremediavelmente tem que sair outros. E portanto foi a decisão do técnico e a verdade é que o Renato tem 19 anos, portanto a realidade dele seria, se tudo corresse entre a normalidade, seria de facto o sub-21, no, portanto, e será um reforço de peso para o sub-21 e com sorte ganhamos as duas provas. E todos ficam contentes, ganhamos o Europeu do Sub-21, ganhamos a Taça das Confederações e toda a gente sairá contente. Mas sim, eu também tenho pena de não ver o Renato com a equipa principal na Rússia. Dizer-vos também que mais perto de nós, aqui na Suíça, vamos ter mais uma vez na pré-época o Benfica, que já têm por hábito fazer o estágio de pré-temporada na Suíça. Este ano já confirmaram, nomeadamente, a participação na Uran Cup, ou na Coupe Horlogère, se quisermos dizer em francês, que decorrerá em Bienne, de 10 a 15 de julho. Competição essa amigável, onde participarão dois clubes locais, o Young Boys e o Neuchâtel Xamax, mas também os ingleses do Stoke City. Portanto, será uma edição muito, muito interessante este ano, porque a Suíça no geral, mas também aquela zona ali de Neuchâtel, tem uma grande comunidade portuguesa, portanto tem, seguramente os jogos do Benfica vão ter casa cheia. O Stoke City, do principal campeonato inglês, também tem muito interesse para os suíços, porque a estrela da seleção nacional suíça, o Xherdan Shaqiri, joga no Stoke City. Portanto, é uma edição muito, muito atrativa e de certeza que vai ser muito interessante. O Sporting ainda não confirmou, mas também circula a informação de que será muito provável que esteja novamente a estagiar na Suíça este ano, sendo nenhum uma forte possibilidade, tendo em conta que Jorge Jesus conhece bem o campo de treinos e a própria cidade, dos seus tempos de treinador do Benfica, onde eles vieram várias vezes estagiar a Nyon. Portanto, seria ótimo voltar também a ter cá o Sporting, e certamente que organizaria depois cá jogos amigáveis, e é sempre bom termos cá os clubes portugueses, os grandes clubes portugueses, nesta época de verão.
Mas então, sendo assim, os jogadores de futebol não têm férias? Ou como é que
passa? É uma boa pergunta. De facto, os jogadores, não serão todos, mas os grandes jogadores, os jogadores mais importantes, internacionais, como é o caso, por exemplo, do Cristiano, que teve agora no início de junho o último jogo pelo clube, a final da Liga dos Campeões, que terá 2 ou 3 dias de descanso, irá ter com a comitiva portuguesa, que já está em estágio para um jogo contra a Letónia de qualificação e depois de partida para a Rússia. Se tudo correr bem, essa competição na Rússia decorrerá até o início de julho. Terá certamente mais 2 ou 3 dias de férias e terá autorização do clube para se juntar à equipa um bocadinho mais tarde, mas volta a encontrar a sua equipa no estágio para recomeçar o campeonato e os jogos a contar logo no início de agosto. Ou seja, num ano como este, certamente as férias não terá mais de uma semana de férias. E depois pergunta-se, o futebol tornou-se um grande negócio, um business. Todos os agentes e todas as entidades que também patrocinam e que retiram proveito do futebol querem cada vez mais competições, cada vez mais jogos, para fazer circular cada vez mais dinheiro. E esquecemos um bocadinho também até da própria saúde e do bem-estar dos jogadores, que depois irremediavelmente acabam por ter lesões, acabam por ter que acabar as carreiras mais cedo, porque esta competição, na minha opinião, e a Taça das Confederações é péssima nesse ponto de vista, porque quem está lá, as equipas que estão, é porque estiveram presentes nas últimas grandes competições. Portanto, Portugal, para estar nas Taças das Confederações, é porque é campeão europeu. Significa que participou na fase final do Campeonato da Europa. Portanto, o ano passado, no verão, esses jogadores não tiveram férias, ou não tiveram tantas como seria expectável. Este ano estão na Rússia, na Taça das Confederações. E à partida, sendo sempre estas melhores equipas, seleções, para o ano, é expectável que estejam de novo no Mundial. Portanto, são 3 anos seguidos em que não têm propriamente férias no verão.
Pois, e não para, depois começa outra vez.
E depois recomeçam nos clubes, portanto, têm os compromissos, os próprios clubes, como aconteceu o ano passado ao Benfica, e penso que este ano novamente, já ouvi o Porto também terá uma digressão no México. O ano passado foi inacreditável o Benfica, e talvez por isso é que não começou tão bem o campeonato, fizeram uma digressão super cansativa na América e nos Estados Unidos, com viagens muito longas, de um estádio para o outro, sem grande descanso, mas com o único objetivo, que era o objetivo financeiro, porque eram altamente patrocinados, aqueles jogos que jogaram contra, eu não sei se o Real Madrid, se o AC Milan. Esses clubes, grandes clubes europeus, recebem muito dinheiro para ir fazer essas digressões pré-época, mas a preparação em bom rigor fica...
Então, mas também a seleção também não tem só 11 jogadores, também tem outros jogadores, e também pode ser uma boa oportunidade para o selecionador de meter jogadores novos, para os pôr à prova e ver, pronto, também ser uma boa razão de fazer um treino e de descobrir novos talentos. Como...
Sim, eu espero que faça isso. Agora, se repararmos na convocatória, os principais estão lá. Especulou-se em Espanha sobre a possibilidade de o Ronaldo não ser convocado, mas ele foi convocado. Portanto, no fim de estar lá, aquela tentação do selecionador e de qualquer pessoa, se estamos na competição, vamos querer ganhá-la. Portanto, vou pôr os melhores jogadores. Portanto, não acredito que haja essa rotatividade, que ele dê minutos de jogo, talvez contra a Nova Zelândia, se já os dois primeiros jogos tiverem corrido bem, o último jogo do grupo, pode ser que jogue com os jogadores que não tenham tantos minutos nas pernas este ano. Mas se reparares, as segundas escolhas de Portugal, que não são os titulares da seleção portuguesa, são titulares nos clubes deles na mesma. Portanto, o Bernardo Silva, que não sei se vai ser titular se não, por exemplo, foi titularíssimo no Mónaco com uma quantidade enorme de jogos nas pernas também este ano. Portanto, as nossas segundas escolhas são melhores nos clubes deles para essa Europa fora. Portanto, tal é o nível desta geração de jogadores portugueses. Portanto, é difícil encontrar jogadores portugueses que nos possam representar bem e que não sejam titulares nos clubes deles. Se seria o caso do Renato, que neste caso foi prescindido, são escolhas. Eu agora estava aqui só para concluir e para não uma vez estamos no Valais, fazer também esta ligaçãozinha, só falar então também um bocadinho deste final de época, um bocadinho negativo aqui do nosso FC Sion, onde joga o português Carlitos. De facto, o Sion tinha um histórico inigualável, penso na Europa e talvez no mundo, da equipa invencível em finais de taça, tinha tido 13 participações e ganhou os 13. Infelizmente, este ano, na 14ª participação numa final, fez história, mas pelo lado negativo, o Sion perdeu contra o Basileia 3-0 e portanto quebrou-se essa série magnífica, quase mágica. E o final da época, penso que ficou tudo um bocadinho afetado com isso. O Sion tinha agora a oportunidade, no último jogo da época, assegurar a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa. Estava a ganhar até aos 90 minutos, o que lhe dava esse acesso direto, e já em termos de descontos, deixou-se empatar. E portanto terá que passar por duas pré-eliminatórias, portanto terá que começar a época mais cedo, com mais desgaste, com mais cansaço. E portanto a equipa animicamente a acabar muito mal esta época, certamente mais uma chicotada psicológica. O presidente certamente irá contratar o seu 53º treinador, provavelmente é o presidente que despede mais treinadores no mundo, e veremos nós portugueses, veremos se o Carlitos, uma das estrelas da equipa, se continua. Se eventualmente até pode ser que venham mais jogadores luzes contribuir, que seria bom também para os portugueses aqui, que gostam de futebol e gostam do Sion, e é óbvio que quando há portugueses na equipa, ainda mais gosto há ir torcer pela equipa, ir ao estádio, e portanto, veremos.
Agora vão descansar umas semanas e depois vão vir outra vez com esnica e energia para ganhar as taças e os campeonatos todos.
Esperemos que sim.
Esperemos. Muito obrigada, Ricardo. Vamos passar, após desta informação toda desportiva, a um título, à nossa vez, de Kalema.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, vou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Onde mais ninguém levou, onde eu achei a flor e se as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora é a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Está, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu.
Vibração.
Where does a heartbeat sound?
acabamos de ouvir Heartbeat, de Richard Orlinsky e Eva Simmons. Este título faz pensar um bocadinho às férias. E se não me engano, a Ana Sofia vai nos falar de férias.
Sim, exato. Com o tempo agora a aquecer, só pensamos agora em praia, sol.
Sagres, superboca.
também pode ser. Não sei se costumam viajar de carro, de avião.
Já fiz várias viagens de carro. Ultimamente, até porque economicamente é mais vantajoso, tenho viajado mais de avião, né? Estás-te a referir às viagens para Portugal,
sim,
certo?
Sim, para Portugal, sim, claro.
Ultimamente mais de avião, principalmente até por esse motivo, fica mais barato atualmente.
Se calhar menos cansativo.
Também. Quer dizer, depende onde moras aqui e onde moras em Portugal, porque se contabilizares o tempo que tens aqui para ir até ao aeroporto, depois a espera no aeroporto, depois o voo, depois lá apanhares outra vez transportes para uma estação de comboios, apanhar um comboio outra vez até a vila mais próxima da tua aldeia e depois alguém ir-te buscar para chegares a casa, tudo somado, se calhar fazes quase, não tantas,
não
mas...
Não tanto, mas sim. Ocupa bastante tempo, sim, claro.
Eu costumava viajar até o ano passado de avião, que economicamente é verdade que é mais barato. Como eu sou da zona de Lisboa e que vivemos aqui no Valé, o tempo é, há muito menos tempo, levamos muito menos tempo de avião que de carro. Mas o ano passado fomos de carro por causa de temos animais e foi fixe, foi 2 dias bem compridos, mas fizemos muitas paragens e aproveitamos de dormir num hotel. Foi assim uma viagem mais de expedição que...
E eu é mais à base de boleia. A quem me levar. Não, como é boa, óbvio, é boa de avião, a maior parte do tempo. Depois também depende das alturas, quando, por exemplo, se for fora de alturas das férias, com toda a gente ir às férias no verão, se for, por exemplo, assim em maio, sempre também compensa ir de avião, fica mais barato e pronto. Pois, também já fiz de carro e... Mas,
acho que estamos todos mais ou menos na mesma situação. Já fomos um pouco de carro e de avião. E é verdade que pode ficar mais económico às vezes o avião ou o carro, depende. Porque quem não tiver carro em Portugal, se tiver que alugar um carro, fica também bastante caro. Sobretudo no verão, 3 semanas de aluguer de carro. Ui, ui.
Ai, a carta de crédito chora.
Ai, a conta bancária chora, chora. Então, eu hoje vou dar aqui umas dicas e uns conselhos para não se esquecerem ou de avião ou de carro. Vou se calhar começar por o avião. Quem for viajar de avião, se for aí na primeira semana de julho, há uma notícia. Em França, todo o tráfico aéreo vai estar em greve na semana do 3 de julho. Pronto, a greve, sabem que é o desporto nacional um bocadinho de França, não é? É bem conhecido. Portanto... fiquem atentos se viajarem nessas datas, a partir do 3 de julho, uma semana já está anunciada. Quem viaja de avião também tem que ter cuidado com as bagagens. Certamente já viveram esse momento em que temos direito a uma bagagem de mão e bagagem de porão. Portanto, a bagagem que vai no porão geralmente são 20 kg, seja na EasyJet ou na TAP, as outras companhias também deve ser mais ou menos igual, 20 kg. E na TAP podem-se comprar os quilos suplementares, cada 3 quilos, até um máximo de 32 quilos. Seja em qualquer companhia, a bagagem não pode exceder de 32 quilos, isto é mesmo muito importante. E depois, a bagagem de mão, há duas maneiras diferentes, há uma na EasyJet e outra na TAP. Na TAP podem levar uma bagagem de mão, mais uma bagagem pequena, que seja, sobretudo para as mulheres, é um problema, a mala de mão. Que na EasyJet conta já como bagagem de mão. E isso é um problema que eu já encontrei e que muitas mulheres já tiveram. Chega-se ali à porta, não, é só uma bagagem de mão, se faz favor. Mas é só um saco pequenino, mas pronto. Portanto, pensem em ter espaço na vossa bagagem de mão para colocar, antes de entrarem no avião, a bagagem, a sua mala.
Se for com a EasyJet.
Se forem com a EasyJet, claro. Na TAP não há esse problema. Têm direito a uma bagagem de mão com 8 kg de máxima e mais uma mala pequena de 2 kg, que faz um total de 10 kg. as dimensões das bagagens está tudo nos sites da EasyJet e da TAP. Portanto, não vou aqui começar a falar nas dimensões.
Acho que é 56, 48, 20, qualquer coisa assim.
Parece uma calculadora.
Quase. Então, espera aí, são 46 por 45 por 25 na EasyJet.
Na EasyJet é mais pequeno.
É mais pequeno, Na TAP...
Não, acho que eu também garantido que pode ir contigo na cabine.
Exatamente.
Porque se for um pouco mais grande, é autorizado levar contigo, mas em caso de avião
estiver cheio,
completo,
exato,
já tens que meter a...
Tem que se levar no porão. Baixo. Exato, e tem que se pagar mais 50 francos ou 50 euros.
Não. Porque se o avião for cheio, eles é que te peguem nela, dão-te o bilhete, mas pronto,
mas
depois
é
já tens de ficar à espera depois de chegar ao aeroporto.
E é chato porque às vezes pomos as coisas mais frágeis nas bagagens de mão e se tiver que ir no porão...
Ou mais importantes, com receio que haja um extravio.
Mas isso deixam de tirar, normalmente dizem que, por exemplo, se tens passaportes ou documentos importantes, tens que os tirar, mas pronto.
É sempre chato
de abrir a sua mala à frente de toda a gente e depois as pessoas também estão sempre a olhar.
Que linda escoaquinha. Se estiverem limpas, não é um problema. O problema é quando se vem de férias.
Sim, quando tens que tirar a roupa suja que aparece toda ali.
Mas a roupa suja não é frágil, não vai na bagagem.
Eu devo levar lá um coelho. Não, somos piugos.
Enfim, outro conselho, se calhar, é fazer o check-in online. É rápido e evitam fazer filas intermináveis no aeroporto. É mais simples. Agora também está tudo a ficar informatizado. Já não se vai fazer o check-in num balcão, é tudo por máquinas, é tudo automático, o que pode ser um problema para as gerações, tipo, por exemplo, dos nossos pais ou até mais antigas. É preciso saber funcionar com aquilo e às vezes demora bastante tempo. Pode ser mais rápido, mas às vezes demora mais tempo. Também não esquecer, claro, é óbvio, não esquecer dos documentos, o cartão de cidadão, o passaporte, o bilhete de identidade. Não esquecer dos bilhetes, número de voo, agora também é tudo informatizado, podem levar com a aplicação, ter internet no telemóvel. Outra coisa importante, já que estamos a falar da internet, é desligarem a 4G assim que entram depois no avião, para não terem a surpresa de quando aterrarem, quando ligarem o telemóvel, a 4G se ativar e tiverem
uma linda conta.
Uma linda conta, exatamente. Pronto.
Ou então comprar opções ou dados de pacotes para o estrangeiro.
Sim, isso podem se informar consoante a rede que utilizam. Sei que há ofertas.
Opções sim. Que se podem ativar.
Exatamente.
Ou terem um cartão de uma companhia portuguesa para as férias.
Exatamente.
Para quem vai todos os anos, em um período alargado. Se calhar até compensa mais do que estes pacotes da Swisscom ou da Solt ou de outras companhias suíças.
Exatamente. Eu pessoalmente tenho um cartão português. Acho que é mais prático, assim que chego lá. Também permite também de ficar um pouco um tempo off aqui, sem estar sempre a ver os e-mails, sem estar sempre com... Pronto, férias. Férias são férias e é para aproveitar. Pronto, isto é para o avião. Quem for de avião, aqui estão estes conselhos. Agora, quem vai de carro, as coisas são um bocadinho mais complicadas. Primeiro, tem que, para já, verificar que o carro está em ordem. Umas semanas antes já para ver se o carro tem que ir ao serviço, verificarem também se os pneus estão bons, verificarem os níveis de óleo, de líquidos, e também
os travões
também, sim, exatamente. Portanto, eu acho que ir ao serviço ou levar o carro à oficina não faz mal nenhum. Antes de umas férias assim, são muitos quilómetros, portanto, é melhor certificar-se que o seu carro está em ordem. Ter também todos os documentos do carro em dia, os papéis, a carta de condução, não se esquecer da carta de condução, que é importante, e também não se esquecer da carta verde, pedir essa carta verde no seguro, no seu seguro, e verificar também no seguro se o seu seguro cobre o transporte de regresso do veículo em caso de incidente. Se tiver um incidente qualquer no trajeto, ou mesmo em Portugal, se o regresso do carro é por sua conta ou se o seguro participa.
Ou também às vezes pode ser, se o carro for novo, a própria garagem, o fabricante, uhum, maior parte do tempo também já pode incluir também um seguro desse.
Sim.
Fica sempre bom ter os dois pontos, há o de carro e há o da companhia de segurança de carro.
Sim, obrigada. Sim, portanto, verifique. É bom verificar isso antes de viajar. Claro. Equipamento. O que tem que ter no seu carro? Vocês sabem?
Uma playlist.
Uma playlist, sim, é importante.
Um rancho folclórico, música
playlist
pimba.
Playlist de beleza. Isso podem pedir Tony aqui Carreira. Ao Cristóvão, que ele faz-vos uma playlist.
CD de Tony Carreira.
Alto nível. E mais?
Entre parênteses, quando se vai para Portugal, ouvimos sempre as mesmas músicas, todos os anos. Quer dizer, durante o ano não ouvimos, se calhar, e quando partimos de viagem, temos a nossa cassete,
ou
antigamente, quer dizer, cassete, não,
cassete,
nosso MP3, o nosso iPhone, e com as músicas mesmo... dos estrangeiros, pronto.
Pois, músicas especiais.
Exatamente, que nos recorda onde vamos todos contentes a conduzir e a cantar.
Os caminhos de Portugal.
E quando voltamos, ouvimos o mesmo CD com uma lágrima a cair.
E a viagem parece mais longa.
É verdade, a viagem de regresso é, mais
regresso é sempre mais longa, mais chata um bocadinho.
Quando se regressa é mais espafado.
É.
Mais espafado.
As férias acabaram, é diferente. Então, mas para voltar ao equipamento, se vocês agora tivessem que ir para Portugal, o que é que levavam?
Uma mala sem excesso de peso. Não limitada a 20 quilos.
Sim, claro. Isso também é importante. Como é que vocês depois vão colocar as bagagens no cofre do seu carro? Um conselho é colocar os pesos mais... pesos maiores, pronto, perto dos bancos e depois equilibrar o resto do peso à
na
volta.
Na parte do eixo, para em um fundo.
Sim. Isto para gastar menos combustível, claro.
E também a nível de segurança.
E também,
em caso de travagem.
Claro, em caso de travagem, para a mala não ir para a frente. Isto são tudo conselhos. Mais equipamentos.
Triângulo.
O triângulo, sim.
O colete
também são importantes.
E acho que até na Espanha é preciso ter dois triângulos.
E na
exatamente.
França, na França também, parece-me.
Na França acho que não.
Mas na França tens de ter também uma tenda de campismo, um gilete em caso que te afogas na água, tens de ter muita coisa.
Na França era preciso um etiloteste também.
Ah, sim.
Sim. Acho que agora, ultimamente, já ainda é tipo obrigatório, mas se não tiverem não é assim muito grave, porque até já nem sequer vos vendem agora aqui nas farmácias, já é difícil encontrar aqueles pequenos que se vendiam muito baratos, já não há, por acaso.
Querias comprar um.
Sim, para viajar, claro, e já não vendem. Portanto, já não é assim tão obrigatório como já foi há uns 2 ou 3 anos. Portanto, sim, 2 triângulos em Espanha é muito importante. Tem que ter 2 triângulos e sempre os coletes de segurança. Em Espanha dizem que é 1 colete por pessoa que estiver fora do carro. Portanto, se 2 pessoas saírem, é melhor terem 2 coletes no carro. E também há outra coisa que é obrigatória, que é um autocolante de CH, da Suíça, que tem que ser colado atrás do veículo. E não pode ser qualquer CH, tem que ser o formato grande, porque há uns formatos mesmo pequeninos e esses não são homologados. Tem que ser o formato grande que se veja.
São homologados, mas é para as motas.
Exatamente, só que há quem ponha isso nos carros.
Portanto,
pronto, tem que ser o formato grande. Mas existem autocolantes e também é homologado.
Há os também magnéticos.
Exatamente, que se podem tirar e pôr. Portanto, assim que chegarem à Suíça podem...
Só para voltar aos coletes e aos triângulos, muitas pessoas que fazem de errado é que os metem na mala de cofre, debaixo das malas.
Pois.
É melhor sempre os ter ou na...
Por baixo do banco.
Sim, por baixo do banco.
Por baixo do banco é o
ideal. Em caso de acidente, é preciso ter algo rápido.
Exatamente. Boa informação. Caso tiver um GPS no carro, também pensem em atualizar a carta geográfica. Que às vezes pode haver
novas estradas,
obras, exatamente. Também podem, sei que na França podem ouvir o rádio 107.7, que é informação das autoestradas e tudo o que é as estradas, podem ouvir em contínuo, sempre, noite e dia, estão sempre a avisar se há acidentes ou outras informações.
Mas por isso não sou votando em carreira.
Pois não, é uma pena. Tem que escolher, é assim. Também podem ligar para o TCS, ou também para terem mais informações. Ou também podem ir ao site, claro, e verem o que vos interessa. A velocidade, claro, não tem de exceder a velocidade. 120 na Suíça, Espanha e Portugal e 130 máxima nas autoestradas em França.
Se não estiver a chover.
Se estiver a chover é 110, lembro. E eles até gostam de estar ali com a máquina fotográfica quando está a chover.
Eu já recebi algumas recordações.
Já.
Em França,
dias chuvosos.
Em França os polícias escondem-se e
seguem. Seguem. E as multas agora chegam cá. Isto é muito importante, as multas mesmo em Portugal chegam à Suíça. Já não é como antigamente, toda a maneira não chega cá a multa, chega.
Uma vez fui duas chegam semanas, a multa chegou antes de eu chegar.
Ia!
Não, é sério.
Prenda quando cá chegar.
Foi quando ia para aí, para Portugal. Cheguei a cá, já estava lá na caixa de correio.
A lembrança, é a recordação. A nível de portagens, pronto, aqui na Suíça temos um sistema que é muito bem prático, uma vinheta a 40 francos por ano, mas França, Espanha e Portugal não é o mesmo sistema, infelizmente. Portagens. França e Espanha, portagens normais, podem pagar a dinheiro, ou também uma coisa prática é terem um cartão Visa ou um cartão Mastercard, que podem irem evitar as filas. Há filas mais rápidas e pagar com cartão que é muito mais rápido. Se tiverem a oportunidade de terem um cartão Visa ou um cartão Mastercard, é muito prático, porque vai muito mais depressa.
Ter o copiloto, a mulher ao lado, a contar as peças. Quanto é que é? São 10,20. Ih, não tem cá os 20 cêntimos.
Sim, e preparem euros também, porque também há caixas automáticas. Também, bom, se tiverem cartão não há problema, mas preparem também alguns euros, nunca se sabe o que pode acontecer. Levarem dinheiro é sempre bom. Em Portugal também há portagens, mas há dois tipos de portagens. Há as portagens tradicionais que conhecemos e há as portagens eletrónicas, as antigas scoots. Já ouviram certamente falar nas scoots. Não sei como é que vocês faziam para pagar essas scoots ou como fazem para pagar essas scoots.
Eu ia aos correios.
Aos correios, sim.
Ia com a placa de imatriculação do carro.
Exato.
E avisava a senhora do guichê, do balcão.
Sim, do balcão.
Que fiz tal viagem e ela ia à procura e encontrava. E lá tinha que pagar X euros.
Exatamente. Há quem não pague, não é? Claro, há quem evite pagar.
Ou então há uma ideia que é roubar aqui umas placas de um carro idêntico ao teu. Não, senão ao passar a fronteira, acho que, por exemplo, em Vila Formoso, logo a passar a Vila Formoso, há uma paragem, está indicado para a portagem eletrónica e para-se ali, está lá uma máquina, tira a foto à tua matrícula, vai reconhecer a tua matrícula e depois metes o teu cartão de crédito e depois aquilo vai ser descontado automaticamente.
No pórtico
Aquilo é descontado automaticamente.
Mas não é nas fronteiras todas.
Não, só há em quatro sítios, acho eu. Eu encontrei em Vilar Formoso, em Chaves e em Vila Real. Portanto, essas máquinas que se chamam Easy
Toll. É tudo no norte. E no sul. Então, por acaso, até tipo em Elvas ou...
Mas, Bárbara, quem quer ir passar férias no sul? Sinceramente.
Só os ingleses.
Só
para o Algarve.
Algarve. Eles dizem agora Algarve.
Algarve.
Já ouvi Aldrabe.
Eles venham gastar as libras deles em Portugal, é bom.
Pois é bom, é assim. Então, sim, há várias maneiras. Uma é, como disse o Christophe, é usar essas máquinas que se chamam EasyToll. Estão às entradas dessas fronteiras. É pena, pois não há muitas dessas máquinas, mas existem um mapa, pode ver no site, vou já dizer aqui o site, se não me engano.
Enquanto encontras já uma coisa...
Exatamente, portugaltolls.com, onde pode encontrar o mapa de onde encontra essas máquinas. Outra opção é ir aos Correios, exatamente como a Bárbara nos disse, e podem também registar o cartão de crédito e depois descontam automaticamente no cartão de crédito. Também podem alugar uma via verde, que faz as duas coisas. A via verde que pode usar nas portagens normais e que podem usar nas portagens eletrónicas, e tudo se deduz do seu cartão. A via verde fica ativa durante 3 meses e pagam 27,50€ de aluguer pela máquina. É uma caução que depois era reembolsável assim que acabar o prazo. E depois custa 6€ por semana, a primeira semana, e depois 1,50€ as semanas seguintes. Esta opção acho que vale a pena. Evita-se depois as filas se usarem, depois depende também se, a frequência com a qual usam as autoestradas, as portagens, mas se usarem bastante, se calhar vale a pena irem aos Correios, ou então também podem comprar um cartão, cartões de 5, 10, 20 ou 40 euros que registra a matrícula também e vai deduzindo num cartão, como quando antigamente íamos telefonar.
Acho que tens de mandar uma mensagem para o telemóvel.
Eles recebem, sim, exatamente. Eles mandam para o teu telemóvel uma mensagem e um cartão, pronto.
Mas há uma coisa que me faz rir. Lá em Vila Formosa está lá aquele, acho que até tens aí a foto do cartaz a indicar como que os estrangeiros têm que parar.
Sim.
Então, mas eu sou cidadão português. Eu, de facto, normalmente não havia de parar. É marcado só para os estrangeiros.
Mas é matrículas estrangeiras.
Não está indicado.
Pois não, não está, eu sei. Lá está. Um erro, se calhar.
Um grande debate.
É, um grande debate. Não temos tempo agora para estar a ter aqui. Pronto, acho que a nível de carro, portagem, conselhos, acho que já disse o que tinha a dizer. Agora, de outra maneira, informações gerais.
Desculpa estar-te a interromper. Sim. Se calhar uma que esquecemos várias vezes, mas que é muito importante e que se calhar é uma das principais causas de acidentes dos imigrantes que fazem estas viagens longas. Sim. É o descanso. Portanto, são viagens que perto de 20 horas, ou depende da zona de onde vêm na Suíça e da zona para onde vão para Portugal, mas viagens a rondar as 20 horas. E muitas vezes feitas por um só condutor, portanto, mesmo quando há uma família, a mulher e os filhos, por vezes a mulher não quer conduzir nestas viagens longas. Quem diz a mulher pode ser o inverso, mas muitas das vezes é só um dos elementos do casal que conduz. E, portanto, aquela ânsia de chegar cedo a Portugal faz com que não parem, com que não descansem, não digam, olha, pronto, vou fazer agora metade, vou descansar, vou arranjar um hotel. Vou dar uma voltinha numa cidade próxima, até aproveito para conhecer, junto o útil ao agradável, e amanhã de manhã retomo a viagem para os quilómetros que faz. Não, com aquela ânsia, por vezes, de chegar
rápido,
5 ou 6 horas mais cedo, já estão cansados, já é noite, têm os olhos cansados e mesmo assim continuam com sono, e muitas vezes já perto de chegar tem havido muitos acidentes. Agora, há uns anos para cá, com aquelas obras... Eu conheço também aquela fronteira de Vila Formoso. Portanto, agora a autoestrada vai quase até Portugal, mas antigamente não. Aqueles últimos 100 km ou 100 e tais já não era autoestrada, era só uma faixa para cada lado, e muitas vezes os portugueses faziam ultrapassagens de risco porque queriam chegar depressa, e depois com o cansaço e com tudo, houve ali grandes desastres. E portanto, este alerta também que deixamos aqui, vale mais demorar mais umas horas e chegar com a família em segurança do que estar a arriscar de uma forma irrefletida.
Exatamente. Vale mais perder um minuto na vida do que perder a vida num minuto. Isto é muito importante.
E eu também gostava de acrescentar, faz favor, o seguinte. Quando param nas paragens e têm animais ou crianças pequenas que estão a dormir, não as deixe sozinhas dentro do carro, com janelas fechadas. Mesmo com as janelas abertas, as crianças e os animais sofrem. Uhum. Quantas vezes vimos em França ou em Espanha, ou mesmo em Portugal, após da fronteira, crianças a dormirem, a suarem, encarnadas, têm aquele rosto encarnadinhas, coitadinhas.
No verão, ainda por cima.
De verão, só a gente parou o ano passado nos Tramões às 7 da noite. Fazia 46 graus no sul do Portugal. Os Tramões é mesmo depois da fronteira de Badajoz, Elvas. Aí a direto para estávamos a subir para ir para Lisboa. Paramos aí numa estação, estava um carro com três crianças lá dentro, as crianças, as três, talvez menos 10 anos todas, entre 5 e 10 anos, encarnadas a suarem, e a gente temos dois canitos, coitadinhos, eles também estavam, queimavam as patas no alcatrão, mas tínhamos que os sair na mesma. Bom, encontramos lá uma relva, mas por favor, não deixem as crianças e os animais dentro dos carros fechados.
Não.
E também uma coisa agora que estou-me a lembrar, também é sempre importante ter garrafas de água no carro. Nunca Sim. deixar de estar... vamos para a próxima, porque às vezes pode haver acidentes ou fica complicado na estrada e não têm de beber no carro. Por entanto, sempre ter uma garrafa a mais no carro não ocupa assim muito
Sim,
lugar.
Sim, não ocupa espaço e pode ser bem prático.
Bem prático.
Sim.
Também já agora falando em crianças...
Sim.
Como é que se passa? Porque às vezes há essa pergunta também de um casal que não vão juntos, o pai ou a mãe, vai lá ter de mais tarde, ou até, por exemplo, a mãe pode ir só com os filhos e volta a vir. Os pais têm que assinar alguma coisa?
Sim, eu queria falar nisso, era informações gerais, porque que vão de avião ou que vão de carro, o problema é o mesmo. Portanto, se as crianças viajarem sozinhas, ou se viajarem só com um representante legal, portanto, com a responsabilidade paternal ou materna, pronto, os pais têm que dar autorização ao filho ou à filha para viajar. Portanto, se os dois pais têm a responsabilidade do filho, têm que os dois dar essa autorização. E para dar essa autorização, têm que buscar uma autorização ao consulado, se não me engano. Portanto, que o filho viaje sozinho ou com um dos dois pais precisa da autorização dos dois pais para viajar.
Não será também na comuna?
Na comuna é caso for uma criança suíça, mas não é necessário. Essa formalidade não é necessária. Portanto,
para
no
um
consulado.
Residente português tem que ser no consulado de Sion ou de Genebra?
Exatamente. Para um residente português é no consulado que se vai buscar esse papel. Se só uma pessoa tem a responsabilidade, se por exemplo a mãe tiver a responsabilidade dos filhos, ela só precisa de dar a autorização.
Isso no caso, por exemplo, de um divórcio.
Por exemplo,
se a mãe é que ficou com a guarda exclusiva dos filhos e ela vai viajar com as crianças, não será necessária a autorização do ex-marido, do pai. Nos casos em que podem já estar divorciados, mas existe uma guarda partilhada, a mãe vai viajar com os filhos, o pai tem que autorizar. Portanto, a legislação portuguesa prevê essa obrigatoriedade para evitar situações de sequestro, de rapto, e muitas vezes que acontecem até em fases de divórcio e quando um dos progenitores decide fugir para o Brasil ou para onde quer que seja com as crianças.
Exatamente.
Com o receio de a guarda não lhe ser confiada ou com o receio do género.
Exatamente. E tenham esse papel à mão. Portanto, se viajarem de avião, não o deixem ir na bagagem de porão, por exemplo. Ou também se forem de carro, ter esse papel à mão. Pronto.
Papel, só dizer-te uma coisa. Essa autorização é obrigatória, no caso de haver um controle, para a saída de menores portugueses do território nacional. Portanto, a criança que viaja com a avó ou com um amigo ou com um tio, a criança portuguesa que viaja aqui no aeroporto de Geneve, não lhe vão pedir essa autorização. O que pode ser necessário apresentar é a autorização no regresso, no aeroporto de Lisboa ou do Porto. Se a criança estiver para embarcar, veem que é menor, podem e deveriam, às vezes não é feito, deveriam confirmar se está a viajar com os pais, com ambos, ou, em caso negativo, se existe essa autorização.
Exatamente. Obrigada.
Nada.
E também não se esqueçam de levarem um adaptador para as tomadas, porque Portugal não tem exatamente as mesmas tomadas que aqui na Suíça. E
ou para... então uma outra coisa mais prática, muito mais barato, é só arrancar o terra da ficha suíça que dá em Portugal, em toda a Europa.
Sim,
Europa.
Sim, também é uma possibilidade.
É 2 segundos e custa 0.
Pronto, aqui as dicas do Christophe. Obrigada.
Sempre ao seu dispor.
E pronto, para acabar, se forem à praia, não se esqueçam de levarem os óculos de sol, um chapéu de sol e também o protetor solar, que é muito importante.
Sobretudo quem for às praias de nudismo.
tu és um habitué, não é, Christophe?
Não sei, mas eu já ouvi dizer que tu gostavas de ler, Ricardo.
Enfim, pronto. Aqui está. Desejo-vos umas boas férias. Se quiserem partilhar umas fotografias das férias, podem no nosso Facebook. E pronto. Desejamos a todos umas boas férias.
A praia de nudismo.
Passem umas boas férias e viva Portugal.
E agora vamos passar a uma pausa musical com Eu... Só eu sei, desculpem, de vírgula.
Viver sem ti nunca imaginei. Acreditei sem nunca duvidar. Não dava para negar. Tinhas coroa, mas não tinhas rei.
Português na Suíça?
Tuga ou nada.